Boa tarde a toda a gente que nos ouve diretamente aqui da Rádio Cultura M930, a mais livre de todas. Meu nome é Diogo da Silva e hoje apresento o programa Estúdio 930, que orgulhosamente conversa com uma das grandes jornalistas do país. Tereza Cruvinel é natural de Coromandel, Minas Gerais. É jornalista com graduação e mestrado pela Universidade de Brasília. Desde 1982, dedica-se ao jornalismo político, tendo trabalhado no Jornal de Brasília, TV Brasília, Correio Brasiliense, O Globo, Jornal do Brasil e Globo News, cobrindo os grandes fatos do processo de redemocratização. Entre 1986 e 2007, escreveu a coluna Panorama Político no jornal O Globo e foi comentarista da Globo News. Em 2007, deixou a Globo para ser a primeira presidente da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, criada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a missão de implantar a TV Pública Nacional, a TV Brasil, e o Sistema Público de Comunicação previsto pela Constituição Federal. Encerrou o mandato em 2011 e, entre 2012 e 2014, foi colunista política do Correio Brasiliense, Estado de Minas e outros jornais dos diários associados. Foi comentarista de política na Rede TV e atualmente é colunista do portal Brasil 247, site progressista de notícias idealizado pelo jornalista Leonardo Atushi. Recentemente, mais precisamente na semana passada, Tereza Cruvinel foi agraciada com o prêmio Comunique-se de 2021 na categoria Colunista de Opinião. Boa tarde, Tereza Cruvinel, você me ouve?
Boa tarde, Joe. Te ouço muito bem.
Seja
obrigada aí pelas referências curriculares.
É isso. Seja bem-vinda ao Estúdio 930. Amanhã, terça-feira, dia 23 de novembro, você é atração do evento literário Diálogos Contemporâneos. O evento, que tem entrada franca, está marcado para as 19 horas na Capela Santa Maria, que está localizada na rua Conselheiro Laurindo, número 273, ao lado do Teatro Guaíra. Eu quero começar este bate-papo abordando um pouco do tema que você propõe amanhã, né? Que é cenários para um mundo pós-pandemia, o fim do século XX e o futuro que nos espera. Tereza, nessa expressão, o fim do século XX, o que cabe dentro dela? O que você pode nos dizer?
Pois é, Diogo, a história, ela tem mostrado que os séculos, né, os períodos históricos, eles não coincidem tão exatamente com o calendário, né, calendário gregoriano, qualquer que seja o calendário em vigor, né? Isso está cheio de exemplos ao longo dos séculos, mas para pegar exemplos recentes, a gente pode ver, por exemplo, a gripe espanhola, né? Foi depois da gripe espanhola, em 1918-19, e também da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, que realmente começou o século XX, né? Quer dizer, que aconteceram mudanças na humanidade que permitem dizer, este é um novo tempo, um novo século, uma nova realidade, né? E grandes acontecimentos, sobretudo os acontecimentos globais, né? A gripe espanhola foi uma pandemia também, né? Matou de 50 a 100 milhões de pessoas. Ela ainda é a rainha das pandemias no sentido mal, no mau sentido, né? E eventos assim, globais, que mexem muito com a organização social da humanidade, costumam marcar essas mudanças, né? Claro que isso é uma leitura da realidade hoje, feita por muitos, né, historiadores, cientistas sociais e tal, de que a pandemia do novo coronavírus, né, trouxe, digamos, mudanças para o modo de viver tão importantes que deverá marcar o início, de fato, do século XXI, que tinha duas décadas. Claro que aconteceram coisas importantes nas décadas de 10, né, de 2000 a 2010, 2011 a 2019, mas há essa expectativa dos observadores, digamos, da história, de que vamos ter mudanças importantes no pós-pandemia. Né? Nós ainda não estamos no pós-pandemia, né? A pandemia ela está, nesse momento, assim, arrefecendo em muitos países. No Brasil, a gente estamos vivendo um bom momento com o número, com a média móvel de mortes no seu patamar mais baixo desde março do ano passado, né, quando começaram os óbitos. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos vendo um recrudescimento na Europa, né? Um recrudescimento lá, uma quarta onda que vem, sobretudo, do leste europeu, né, da Rússia, da Polônia, países onde há um grande negacionismo da vacina, né, número elevado de não vacinados, e isso está, digamos, tem o epicentro da pandemia hoje é a Rússia, né? E esse número alto de casos no leste europeu está exportando casos novamente, né, para a Alemanha e outros países da Europa Central. Né? Então, assim, nós nem podemos falar ainda no mundo pós-pandemia. Não sabemos como a Europa vai se comportar. Os Estados Unidos também enfrentam um negacionismo muito grande, né, de vacina. Então, ali também podem acontecer retrocessos e tal. Mas, assim, muitas coisas já estão se normalizando em alguns países. Se isso vai se estabilizar, vai vingar, a gente ainda não sabe, mas é tempo de pensar nesses cenários para o mundo pós-pandemia. O Diálogos Contemporâneos é um programa, né, destinado a isso, a reunir um número expressivo de pessoas da literatura e de áreas afins, né, que possam fazer essas conferências de entrada gratuita que ajuda a pensar, a ler criticamente. Então, a sua pergunta, o que é o início de fato do século XXI? Isso vai se dar em muitas coisas trazidas pela pandemia, né? O modo de lidar com a saúde mesmo, né? Claro que nós vamos ter uma humanidade muito mais ciosa da saúde, e até porque os cientistas estão avisando que nós podemos ter outras pandemias, outros vírus podem surgir, né, corrente aí de toda essa agressão ao meio ambiente e tal. Nós vamos ter mudança no trabalho, nós vamos ter mudanças na forma de organização e de consumo das atividades culturais. Eu mesma estou aqui, ó, conversando com você, dando uma entrevista remotamente, né? Antes da pandemia, eu estaria no estúdio com você. Nós não íamos fazer isso, né, virtualmente. Era a nossa cultura, embora já existisse o recurso tecnológico, né? A forma de trabalhar, o trabalho remoto. Eu acho que o papel do Estado, né? O Estado foi muito importante, né, no enfrentamento. O Estado nacional, né, os estados nacionais, os governos, assim dizendo de forma mais coloquial. Enfim, muitas mudanças que a gente vai experimentar. Talvez umas não aconteçam, outras sim, mas teremos também mudanças políticas. Né? A pandemia, acho que ela colocou à prova governos, a maioria dos governos de extrema direita, todos eles foram negacionistas, né, tiveram péssimo desempenho na pandemia, a exemplo do presidente Bolsonaro aqui no Brasil e outros por aí, que podem apontar para a valorização dos governos democráticos, que foram os que lidaram melhor com as pandemias, com a pandemia. Enfim, mudanças que nós veremos se confirmam ou não, né?
Isso, Tereza. Eu acho interessante lembrar também que aqui esse evento, né, os Diálogos Contemporâneos, é um dos primeiros assim abertos ao público aqui em Curitiba, né? Então é um marco assim no campo da cultura aqui da cidade, né? E também acho que é válido lembrar que hoje é no mesmo evento, né? Amanhã é você que estará lá, mas hoje é o Mário Prata, né? Um grande escritor aí, dramaturgo, uma grande oportunidade aí para o povo aqui de Curitiba poder ir lá trocar uma ideia com ele.
Mas é uma coisa diferente, uma coisa, desculpa ter te interrompido,
por favor,
Diogo,
por favor.
Mas é uma coisa interessante nos diálogos, para quem vai ver a semana inteira, é que são muito diferentes abordagens. Então você vai ver o Mário Prata, hoje é o Mário Prata, né, é um escritor, é uma pessoa de quebra de paradigma, é outra conversa, ele não vai falar sobre o mesmo tema meu, o tema dele é, eu acho que é a questão de criação. Esqueci exatamente.
É a questão sobre a velhice também.
Ah, é verdade. Ele é muito original nesse negócio de como lidar com a velhice. Um tema que eu gosto também, sabe?
Ó, Tereza, só deixa eu falar aqui. O tema é o envelhecimento e o espaço social dos que não são mais jovens.
Então, isso é essa é uma questão do nosso mundo, né? Eu já estou no grupo dos que não são mais jovens, mas os mais jovens também devem pensar nisso, porque eles vão chegar lá. Se nós queremos mundo mais fraterno, mundo mais restauração, digamos, do humanismo, né? Essa questão é importante. Existe uma velhofobia em certos setores, existe um desprezo pelo conhecimento acumulado por aqueles que vieram antes de nós, né, e que ajudaram a construir o mundo que nós estamos desfrutando, com suas qualidades, com seus defeitos. Eu acho o tema do Mário Prata muito bom.
Legal. Dentro da tua fala, Tereza, você falou aí dos desafios políticos também, né? E acho que tudo isso que você disse tem a ver com os desafios da própria democracia, né? O Lula, agora lá em entrevista para o El País, ele falou isso, né? O que adianta o povo não tem o que comer, não tem trabalho, como é que ele vai poder defender a democracia? Você acha que esse é um dos desafios aí do século XXI?
Sim, esse é um desafio do século XXI, porque nós vimos antes da pandemia, mas mesmo agora, acaba de ter uma eleição no Chile ontem, né? E o segundo turno dos chilenos será entre um candidato de extrema-direita e um candidato de esquerda. O de esquerda não é extremista, mas é uma eleição polarizada, onde nós temos a possibilidade de o Chile também vir a ser governado por um político de extrema-direita. A gente viu, por exemplo, a Europa. O tour do ex-presidente Lula pela Europa, toda a deferência que a ele foi prestada ali, é no sentido de defesa da democracia, né? Aqueles europeus sociais-democratas, eles veem no Lula um aliado nessa luta contra os extremismos, contra esse neofascismo. A Europa convive com essas ameaças, né? A Europa tem um ditador chamado o último ditador da Europa, o Lukashenko, lá na Belarus, né? Isso é uma coisa, não podia pensar que a terra da Revolução Francesa e da construção, né, da democracia ao lado dos Estados Unidos pudesse ter hoje um ditador. Então existe um movimento no mundo de negação do valor da democracia, né? Existem defensores de estados autoritários. Nós vimos aqui no Brasil tantas manifestações com defesa de volta à ditadura, de volta do AI-5, de volta de regime militar, né? Essa negação da democracia, que pipoca em todo mundo, não é uma coisa daqui, tem na Europa, tem nos Estados Unidos, isso é o trumpismo, em outras partes do mundo, né? Isso chegou a pandemia com alguns governantes de extrema-direita no poder. Esses governantes de extrema-direita, durante a pandemia, né, do Trump ao aquele lá da... passando pelo Bolsonaro no Brasil e chegando àquele lá da Hungria, né, o Orbán, Viktor Orbán, todos são negacionistas, né? Eram contra as vacinas. O Bolsonaro se rendeu e o governo comprou vacinas, foi por força da CPI e de clamor da própria sociedade que desejava ser vacinada, né? Mas se dependesse unicamente do governo, no começo a gente tinha o Bolsonaro falando que a gente virava jacaré, mulher nascia barba, homem falava fino, ou seja, desencorajando a população a se vacinar, não é? Então, o comportamento desses governantes de extrema direita durante a pandemia foi muito nefasto, né? Resultou como é que pode a nação mais rica do mundo ter sido o epicentro e ser ainda hoje campeã de mortes como os Estados Unidos, né? Não é por falta de tecnologia, de dinheiro, de poder científico, né? É porque tinha um governante negacionista no poder e depois, quando o Biden assume, ele muda a orientação, mas já tinha sido feito, as vacinas estavam atrasadas e tal. O Biden encarou aquela meta de vacinar rapidamente a população americana e até hoje não conseguiu, porque tem negacionistas lá que não querem vacina, né? Por isso, eu acho que o pós-pandemia traz uma revalorização da democracia. Viu-se que estes não apenas são autoritários, né, mas eles também são incompetentes para governar buscando bem-estar, né? Isso eu creio firmemente, apesar do Chile e de outros resultados assim, que essa onda vai passar, né? Essa onda do autoritarismo, do neofascismo, ela vai passar.
Beleza, e fazendo uma costura então com esses desafios democráticos, né? A gente se depara com o papel da imprensa, né? Com o papel da mídia. E principalmente nessa questão das vacinas, por exemplo, a gente viu isso na CPI, né? Que os negacionistas sempre evocavam a questão de uma tal imparcialidade. Eu queria tocar nesse tema, né? Então, a gente, dentro do jornalismo, a gente sempre se depara com esse mito da imparcialidade, de que os veículos de comunicação precisam ser imparciais. Porém, a gente que acompanha o noticiário aí nos variados veículos, a gente sabe que essa imparcialidade é uma ilusão. Hoje você trabalha para a TV 247 e deixa claro o seu posicionamento dentro do campo progressista. Eu gostaria que você falasse sobre a importância do posicionamento dos veículos e desse conceito que eu mesmo aprendi contigo, né? Ouvindo 247, que é o consequencialismo. Você podia explicar para os ouvintes aí a sua opinião e sobre esse conceito?